É dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Olá, amigos ligados no USA na Rede. Estamos de volta para falar um pouquinho mais do preview da Major League Baseball, né? Abrimos o último programa apresentando um preview completo, mas a coisa acabou saindo do controle do apresentador, por culpa do apresentador, claro, e ficou gigantesca. Então a gente resolveu dividir em duas partes, e agora a gente vai falar do preview da Liga Nacional, que tem muita coisa nova, bastante time interessante, bastante coisa aconteceu, e acho legal a gente ter um programa separado para a gente falar bastante da Liga Nacional. Mais uma vez estou com os meus amigos aqui, Luiz Felipe Sacchini e o Gabriel Mandel. Tudo bem com vocês? E a expectativa aí para a Liga Nacional? Porque acho que em comparação com a Liga Americana, não vou dizer se é melhor ou pior, mas com certeza é a que tem mais novidades, né? Primeiramente o Gabriel.
Tudo bom, Piero? Tudo bom, Luiz? Para mim, como torcedor, mas também por estratégia, por tudo, é a liga mais legal de ver. E esse ano vai ser a liga mais legal de ver, porque é a liga mais equilibrada, tem grandes jogadores, tem muita mudança de time, a gente deve ter muita mudança dos classificados para os playoffs, e a gente tem um equilíbrio muito grande, especialmente na divisão central, que é um negócio surreal. Poucas vezes, eu me lembro poucas vezes de ver isso em qualquer uma das quatro grandes ligas.
E também comigo, Luiz Felipe Sacchini. E aí, concorda com o Gabriel, expectativa para a Liga Nacional?
Concordo, eu acho que é realmente mais equilibrada, mais divertida, vai ser mais divertida de assistir, apesar de eu achar que o campeão deve vir de novo do outro lado da Liga Americana. É uma que tem mais times, né, nessa liga, que fica mais interessante de ver. Se a gente demorou 50 minutos para falar da Liga Americana, a gente vai demorar muito mais para falar da Liga Nacional, com certeza. Então, se você está ouvindo, pode se preparar.
Bom, vamos lá então. Liga Nacional, começando com a divisão leste, divisão que foi vencida pelo Atlanta Braves na temporada passada. Atlanta Braves que teve o rookie do ano com o Ronald Acuña, teve o técnico do ano com o Bryce Snitker, enfim, muita coisa aconteceu ali nos Braves. Teve o Johnny Venters ali também trabalhando e voltando da Tommy John e fazendo uma grande temporada, enfim. O Braves teve bastante coisa legal acontecendo por lá. Expectativa de repetir o feito da temporada passada ou tem um pé atrás ainda com o Atlanta Braves?
Eu acho um time bom, só que agora temos times mais fortes na divisão. Ano passado talvez eles estavam um pouquinho sozinhos e agora chegam mais times para disputar com eles. É um time jovem, né, com o Inciarte e o Acuña, e a gente vai falar no final das apostas dos vencedores dos prêmios. Eu vou botar ele em alguns dessas apostas. Eu acho o Albies um segunda base incrível. Talvez o melhor segunda base na liga, apesar de me doer muito falar isso, por causa do meu Chicago Cubs. Dansby Swanson não é aquele prospecto que todo mundo achou que ele seria, né? Aquele jogador que ele seria quando ele era prospecto. Mesmo assim, é um jogador muito interessante. E tem uma rotação boa. Eu não vou arriscar a falar o nome inteiro dele, mas o Fonte é um topo de rotação muito boa. Tem o Gausman, tem o Tehran e o Newcomb. Pode ser que venha a fazer um bom trabalho. E o Bullpen também, com o Vizcaíno e o Venters, que veio muito bem ano passado, pode também segurar bastante essa equipe e com certeza vai brigar pela divisão.
Eu acho que o Braves briga pela divisão. É uma divisão muito difícil de fazer prognóstico, porque os times são realmente equilibrados, não tem ninguém que destoe. Eu gostei muito da contratação do Josh Donaldson, né, da forma como foi também. O Donaldson tendo que se provar, né? Ele tem um contrato curto. É um time de muita potência no ataque, por mais que não pareça. E para mim a grande questão é... A rotação é muito nova, tirando o Tehran e o Gausman, principalmente. E é uma rotação que vem sofrendo com problemas físicos também.
É, basicamente...
A gente tem até aí no bolo o Luiz Gorrara também, brasileiro.
Sim, confiável acho que só o Foltynewicz, né?
É, em termos de lesão...
Completamente confiáveis, sim, mas são outros jogadores, são arremessadores que você também não fala, nossa, que é coisa horrível, sim. O resto vai entregar tudo. Sim, sim. Newcomb, Gausman, Terreira, eles conseguem ganhar um jogo ou outro.
É, e o Toussaint é um mistério, né? Falava-se muito bem dele, era um prospecto melhor tido até do que o Gorrara, por exemplo. E agora chega sem a gente saber o que vai acontecer. Tem o Mike Soroka, que é o melhor prospecto dos Braves, que pode aparecer também em algum momento aí nessa rotação.
É, e se.
E tem um jogador escondido nesse elenco que eu gosto muito, que quando ele estava nos Reds, no começo da carreira dele, ele teve uma campanha muito boa e depois não conseguiu repetir essa campanha, mas agora tá nos Braves, que é o Adam Duvall. Apesar dele não ver espaço para ele nesse outfield com a Quincy Art e Mark Cakes, é um jogador que, no caso de lesão de alguém, pode vir ajudar bastante. Então, é um time que tem para onde escapar.
É um cara que rebate muito pouco em termos de average, né? Igual o Henrique Adriano, que a gente falou no outro programa, sabe de onde ele veio, né? Pois é, exportamos também.
Bom, seguindo aqui, falar de um time que colocou a parada na mesa e muita grana e investiu. Contratou muita gente para a temporada, Ian Segura, Makuchin, Real Muto, entre outros, né? Com certeza estou esquecendo de gente aqui. E trouxe Bryce Harper por 330 milhões. Estou falando, claro, de Philadelphia Phillies, temporada passada com 80 vitórias e 82 derrotas. E é um investimento, assim, o time tem problemas, mas é um investimento que coloca claramente o Phillies disputando o título da divisão leste da Liga Nacional. Vocês pensam assim, acreditam, gostaram dos movimentos da pré-temporada e da off-season? Acho que realmente o Phillies se reforçou da maneira correta e vem para ganhar a divisão?
Eu gostei, eu acho que os movimentos foram bons. Acho que o preço que se pagou por cada jogador está dentro do esperado. O average do Harper, no caso, mais lógico do que a quantidade de dinheiro que ele levou. E eu sinto falta só de mais alguém na rotação. Eu vejo três nomes interessantes. O Pivetta e o Efrin são enigmas um pouco maiores. Eu sinto também que daria para ter melhorado um pouco mais o infield. Mas eu acho que esse momento vai chegar.
Eu gosto do Segura. Eu gosto do Segura.
O Segura, sim. Mas o César Hernandes e o Michael Franco... Assim, dá para você levar a temporada. Não são caras horrorosos. Mas existem nomes melhores, existiam nomes melhores no mercado. O estilo de jogo é diferente, mas o Donaldson seria um caso. Mas eu acho que os Phillies vão se reforçar até 31 de julho. É uma franquia que eu acho que não vai entrar no all-in, porque tem uma janela grande com o Harper. Mas se vê espaço, se vê que dá, especialmente um cara com um contrato mais longo, um cara mais jovem... Vamos para dentro.
Não, eu acho um time muito interessante. Esse trio de rebatedores em Jeter Realmuto, Rhys Hoskins e Bryce Harper briga fortemente com o trio de rebatedores do Yankees, na minha opinião. O McCutchen vai fazer um trabalho incrível, acho que foi uma contratação muito boa para completar o outfield junto com Herrera. Eu gostei muito da contratação do Robertson para ajudar o bullpen. Eu acho que eles ainda precisavam de um closer mais efetivo do que o Robertson, tanto que se falou bastante da contratação do Kimbrough para esse time, e eles acabaram optando por não fazer, eu acho, por mais questão de dinheiro. Guardar esse dinheiro, já não despejar todo esse dinheiro agora, mas eu também acredito que vai ser um time que vai se reforçar na third line. Pode ser um time que vai buscar mais um arremessador para fazer essa rotação, por exemplo, de playoffs com o Nola, que é para mim é um um ace interessante. A Aieta, que já foi ace dos Cubs e acho que ainda é um jogador muito, muito bom, e Piveta. Então, se bota mais um jogador, mais um arremessador titular efetivo aí, já vira um quarteto para pós-temporada bom. E se botar mais algum reforço no bullpen, você já começa a parar os defeitos desse time. Então, para mim, esse time é favorito para ganhar a divisão e para brigar para chegar na World Series. Já agora. E isso que é só o começo da janela desse time.
É. Eu acho que é um time que briga pela divisão. E aí os playoffs da Liga Nacional vão ser um pega para capar muito forte.
Pois é, eu tô mais com o Gabriel nessa, assim. Eu tenho muita expectativa, mas ainda é um primeiro momento, o time mudou bastante. Vamos ver como vai começar, né? Se vai conseguir abrir ganhar confiança. O Philadelphia Phillies, quem sabe, tem aí uma boa temporada.
Mas foram contratados, assim, eles gastaram muito dinheiro nessa pós-temporada, mas foi interessante o que eles fizeram. Eu acho que eles trazerem o Realmuto e o Harper foram as ações certas para eles. Muito pode se discutir do que esse contrato de 13 anos do Harper vai causar lá na frente, né? Se quando o Harper começar a cair já depois de 7, 8 anos, o que vai acontecer com esse time. Mas agora, eu gosto do Segura, gosto do Realmuto, gosto do Nola e do Arrieta, e do Hoskins e do Herrera. O que você precisa realmente reforçar, eu acho que eu concordo com o Gabriel, essa segunda base e essa terceira base, mas também eu não vou dizer que eles vão perder uma pós-temporada porque eles estão jogando com Michael Franco e César Hernandes.
E seguindo aqui, quem aqui é a terceira força, hein? Eu acho que é o New York Mets, né? Teve o Jacob DeGrom, o MVP o Cy Young da última temporada na Liga Nacional. Tem Noah Syndergaard e tem toda essa rotação ótima do time do New York Mets. Enquanto o Washington Nationals tá aí se remontando. Teve uma temporada passada muito decepcionante, né? Porque era o favorito para ganhar a divisão e acabou ficando na segunda posição, 82 vitórias, enquanto o New York Mets, 77 vitórias. Quem vocês entendem sendo a terceira força dentro dessa divisão? Se é que vocês imaginam o Atlanta Braves sendo uma segunda divisão, uma segunda força, enfim, entre o Washington Nationals e New York Mets. Quem tem mais expectativas aí? Qual é o melhor time? O que vocês esperam das duas equipes?
Luiz, pode começar.
Eu gosto do time dos Mets. Eu acho que os dois times têm rotações muito boas. A rotação do Washington é sacanagem. Você botar também Scherzer, Strasburg e Corbin, é uma rotação muito boa. Vão sentir muita falta do Harper, eu acredito.
Mas DeGrom, Syndergaard e Wheeler também é sacanagem também, né?
Não, é bem sacanagem a rotação dos Mets. Então, eu acho que por causa disso, as duas equipes estão muito iguais. A rotação é muito forte nas duas equipes. E o que vai definir qual é melhor, que time vai se dar melhor, vai acabar sendo o bullpen e o line-up. Eu gosto muito do Trey Turner, mas eu não vejo outros jogadores tão fortes nesse line-up dos Nets. Gomes, o brasileiro, eu vou torcer muito para ele, mas não acho que vai fazer essa reposição do Harper, com certeza não. E não vejo esse time repondo o Harper. Victor Robles vai causar impacto? Soto vai causar impacto? Vai ficar tudo na mão do Rendon e do Zimmerman? E aí você olha o bullpen. Eu gosto do Barra Claw, Rosenthal e do Little. Só que do Little, por exemplo, é um jogador que se machuca bastante. Teve vários problemas de lesões na carreira. Você perde do Little, já começa a cair o nível desse bullpen. Aí você pega e compara com o time dos Mets, que também, já, apesar de não ser tão brilhante assim, de não ter uma estrela tão forte, eu acho que se você botar Jed Lowry, Cano, Frazier E os moleques, o Conforto e o Nimmo, junto com o Wilson Ramos, fica um time mais forte. E o bullpen muito bem reforçado com o Dias e com o Família. Ah, sem contar o Avelan, o Jesselman e o Lugo. Por isso que eu aponto o Mets como essa força maior do que os Nationals.
Eu vejo os dois times muito empatados, eu vejo um cenário muito parecido com o do Luiz. Eu acho que os Mets levam uma vantagem...
A frente ou abaixo dos Braves?
Abaixo.
Eu acho que o teto dos Braves é maior.
Tá.
E acho que os Braves, dos três, são quem tem mais prospectos, dinheiro e uma janela de longo prazo para investir em trocas no meio da temporada. E ao contrário do Luiz, eu acho o lineup do Washington um pouco melhor. Eu acho o começo do lineup mais forte, até o Soto. Os quatro melhores, eu acho, por exemplo, que o Nimmo e o McNeil, que a gente não conhece o McNeil tanto, não tem o nível do Eaton e do Turner. O Eaton não voltou ainda no nível do White Sox, mas eu acredito que esse talvez seja o ano. Eu acho a rotação do Nationals melhor. Única e simplesmente, talvez, porque eu acho o Harrison um cara um pouco mais confiável do que o Jason Vargas. E eu acho o Strasburg ou o Corbin, tanto faz quem você coloca como terceiro, melhor do que o Zach Wheeler. Mas eu acho que assim, é uma divisão muito equilibrada. Mesmo Filadélfia, não dá para dizer que Filadélfia é muito melhor que os outros três. No papel, talvez Filadélfia não seja tão melhor que Atlanta, por exemplo. Ou no upside de cada um. Eu acho que os quatro times vão andar muito juntos. O Mets, a gente só tem que ficar de olho. O Mets é um time mais velho. Né? O Cano é mais velho. O Ramos é mais velho. O DeGrom não é um moleque. O Vargas está longe de ser um moleque. Ainda tem quase 80 anos, continua arremessando. Eu acho que a questão física pode pesar. Mas eu acho que muita gente fala da divisão central. Essa vai ser uma divisão muito legal de ver. É uma divisão que tem mais grandes nomes do que a divisão central. E sempre lembrando, tem Miami Marlins, né?
Não, e eu acho que, comparando com a central, os times dessa divisão podem se sentir tranquilos quanto a campanha em si, de você não ter a maior campanha da liga, porque vai estar tão dividido, tanto na central quanto nessa é a oeste,
a leste, exatamente.
Que mesmo com uma campanha, por exemplo, abaixo de 90, esse time pode ter a segunda melhor campanha da liga, devido à quantidade de times que vão estar brigando para chegar nos playoffs.
Então, só para passar régua aqui na divisão leste, então vamos para os palpites. Vocês imaginam saindo uma, duas ou três equipes para os playoffs? Não importa quem sejam as equipes, vocês imaginam uma, duas ou três saindo para os playoffs aqui na divisão leste da Liga Nacional?
Contra o Marlins?
Tem isso, né?
Eu acho que duas.
Olha, uma
é
pergunta
o limite.
Bem difícil.
Eu acho que duas é o limite. Eu acho que a divisão oeste vai colocar duas equipes. Eu acho que também, aquele cenário que eu falei no outro programa, muita coisa teria que dar certo ou errado para isso não acontecer. E aí eu acho que o fato de ter uma equipe destoando pode fazer com que a divisão leste coloque dois times. Mas três times, assim, a menos que o desempenho nos jogos entre divisões seja muito fora de qualquer curva, qualquer prognóstico, qualquer padrão, eu diria que dois é o limite.
Até porque você vai, por exemplo, pensar numa divisão central que não vai colocar Brewers e Cardinals nos playoffs, contando que ainda tem um Cincinnati Reds que está brigando para subir, que se reforçou bem, uns Cubs que apesar de não terem se reforçado e talvez terem perdido um pouco de gás contra os outros times, talvez pode brigar. É difícil você apontar três times dessa divisão indo, pensando que a Central pode botar três também, e pensando que a Oeste pode botar dois. Então, eu acho que dois é o limite mesmo.
É. Então, eu tô com vocês também, imagino duas. Se eu fosse dar um palpite, talvez Braves e Philadelphia Phillies. Seguindo aqui para a divisão central, outra divisão muito legal, né? Como vocês falaram, é bastante competitiva. Talvez só os Pirates aqui correndo por fora, bem por fora. É, e acho que destoa aqui como, não sei se favorito, mas como time que recheado de mais expectativas, o St. Louis Cardinals, né? O time investiu bastante para a temporada e tá naquele momento de ganhar agora, né? Jogadores mais experientes, mais velhos. É, inclusive tem a notícia que assinou com o Paul Goldschmidt, né? Então, por mais 5 anos, Paul Goldschmidt, um grande ídolo aí do Arizona Diamondbacks, eu senti muitas saudades dele. Pra vocês, o St. Louis Cardinals, vem pra brigar com o Milwaukee Brewers e levar a divisão central, com o Chicago Cubs também? Ou vocês ainda desconfiam um pouco do time dos Cardinals?
Aí eu acho que o Cardinals briga sim. É um lineup é profundo também. Né? O Colton Young, que é projetado, por exemplo, como o último antes do arremessador, não é um jogador brilhante, mas não é um jogador ruim, especialmente para você ter na oitava posição. E aí conta muito o fato de você ter o Yadier Molina, que é um dos melhores catchers se batendo da liga ainda, apesar de não ser mais um garoto. É um lineup profundo.
O Dexter, Dexter Fowler, que foi dureza no passado.
É, vai continuar sendo, mas talvez seja um pouco melhor. É. E o Goldschmidt tira o peso dele também, né? Você tem aí um cara rebatendo na posição 3, tira o peso do Ozuna, por exemplo, que veio muito pressionado. É, eu vejo ótimas noites em St. Louis nessa temporada. A rotação, além de ser uma rotação boa, é uma rotação que tem peças sobressalentes. Então você não depende de rezar para que o Carlos Martinez esteja saudável, até porque a gente sabe que ele não vai estar. É, mas entre Mikolas, Flaherty, Waka e Wainwright, você tem aí um quarteto que segura. Martinez tá bem? Dá pra jogar como titular? Joia. Pô, tá mais ou menos. Põe no bullpen. Olha o cara que tá pondo no bullpen. É um time muito forte.
É um time muito forte. Eu acho que os vão brigar, assim, vai ser um arranca-rabo entre Brewers e Cardinals. Tô bem ansioso pra assistir as séries desses dois times jogando entre si. O time dos Cardinals parece ser um pouco mais experiente e um pouco mais com mais potência no bastão, mas eu não tiraria os méritos dos Brewers, que brigaram diretamente com os Cubs ano passado. Eu acho que os Cardinals agora passaram os Cubs e agora brigam para ganhar a divisão com os Brewers.
E
tem outro reforço no bullpen, que é o Alex Reyes, né? Que até hoje é um cara que jogou muito pouco, porque teve muitas lesões, mas todo mundo que viu ele treinar, que viu ele jogar, e os jogos que ele fez, é de um cara de altíssimo nível, vai ser guardado pro bullpen para não estourar o braço de novo. Talvez não como closer, como um setup man, mas é mais um cara que deve brilhar nessa temporada.
E quando ele apareceu ali em 2016, foi a primeira temporada dele, 2015,
sim.
2016, ele jogou muito bem, né?
Sim, é um cara ele jogou muito pouco em 2018, mas jogou muito bem o que ele jogou também.
Sim. Então...
Não, é um time muito forte. Você bota Carpenter, Goldschmidt, Molina, De Jong e Ozuna juntos, é um time muito forte. Eu acho que o Fowler... foi uma aposta errada que eles fizeram. Eles contrataram o Fowler para ser um astro, e ele não é isso. Deram um contrato muito grande para ele, e eu vejo até ele perdendo essa posição, dependendo do que eles fizerem na trade deadline. Mas é um time muito forte. É inimaginável você pensar os Cardinals fora da pós-temporada esse ano.
E agora, seguindo, vamos falar do time que venceu, né? Na temporada passada, falar do Milwaukee Brewers, dos cervejeiros. É um time que, principalmente no lineup, se manteve basicamente, né? Se manteve. É o mesmo time. Acho que no lineup segue ali o Christian Yelich, atual MVP da Liga Nacional. Teve o Josh Rader como o reliever do ano também na Liga Nacional. É um ótimo bullpen. Difícil pensar no Brewers caindo a ponto de não ir para os playoffs. Eu não imagino isso. Acho que o Brewers é um time que vai estar nos playoffs. E quem sabe ganha da divisão. Como vocês olham esse time dos Brewers?
Com muitos bons olhos. Eu gosto bastante desse outfield com Brown, Kane e Elliott. Acho um infield interessante, com Shaw, Arcia, Mustakas e Aguilar. Eu gosto muito dessa rotação da primeira base com Eric Thames e o Jesus Aguilar. O bullpen é ótimo. Hader, Jeffries, Knibbles são ótimos nomes. Eu estou bem interessado em ver no que o Alex Cláudio vai fazer agora esse ano. Grandal é um ótimo reforço, né? Acho ele um excelente reforço como catcher. A rotação talvez possa deixar a desejar, mas também não vejo nada muito desesperador. Com certeza um time que também não consigo ver fora da pós-temporada.
Eu acho que há uma área clara de melhora, que é a rotação. Os nomes são interessantes, mas é uma rotação que você olha e fala, tá bom.
É ok.
Posso ganhar e posso perder. O lineup é muito forte. É um lineup que o Arce é o pior rebatedor. Nossa. E ele tá ali porque ele é muito bom defensivamente. Concordo que para quem disputou pós-temporada com o Eric Kratz de titular, ter o Grandal é você sair de um Fusquinha para uma Ferrari. E o Grandal nem é uma Ferrari, mas guardado as devidas proporções. É um cara que traz muita experiência também. Esse miolo aí de Brown, Mustakas e Grandal é um miolo de bastante experiência. Lembrando que a gente tem o MVP da liga, que é o Christian Yelich, que vem numa temporada incrível. Só fica de olho porque nessa quinta-feira surgiram rumores sobre a saúde do Corey Knibel. O Knibel tem já confirmado um dano no ligamento cruzado do braço, do cotovelo. Só ainda não há nenhuma definição sobre a forma de tratamento, porque não é o rompimento. É possível que ele não faça a cirurgia Tommy John, mas ficaria de fora bastante tempo. A sorte é que você tem o Josh Hader, que é provavelmente o melhor reliever do beisebol norte-americano hoje em dia.
E tem bons nomes ali ainda. Tem o Alex Cláudio, eu quero muito ver o que vai fazer. Tem o Guerra, tem o Williams, o Pétrica. Então, se o Knibel perder muito tempo, eles têm bons nomes para segurar e pode sempre reforçar. É um time muito forte. Realmente, eu acho que a rotação é onde eles precisam ser ajustados. É uma rotação que pode segurar a temporada regular e não sei se segura a pós-temporada.
E seguindo agora, Milwaukee Brewers, então, para todos nós, segue sendo competindo muito forte, né? É um timaço, realmente. Seguindo, falar agora do time do Luiz, né? Chicago Cubs. E como ele falou, mas é basicamente, pensando principalmente em lineup, é o mesmo time de sempre, né? A gente olha aqui dentro do depth chart, é um time que já tá conhecido há muitos anos. Sua expectativa, Luiz, pro seu time, acredita? Você pensa, qual é a sua projeção pro Chicago Cubs na temporada?
Assim, é um time que vai brigar. É um time forte. Nunca se dá para tirar, falar, não, esse time não vai disputar nada, quando você tem Rizzo, Bryant, Baez e Contreras. Eu gosto muito do Almora, é um jogador interessante para ficar no center field.
Schwarber tá jogando
só
bem.
Só que aí você tem...
Tá jogando bem.
O Schwarber rebate trainer. Muito, mas até onde a defesa dele não vai sentir falta.
Então, compensa ali que tem um cara que defende muito.
Sim, o Almora é cobra.
Jason Hale.
Só que aí ele não rebate nada.
Ótimo rebatedor.
Na época de Atlanta Braves, ele era um ótimo rebatedor.
Eu não falei quando.
E aí você não tem um um topo da rotação, um topo do lineup definido. Você tem uma situação extra-campo que pode atrapalhar muito o vestiário com o Edson Russell. Para mim, ele já devia estar fora do time. Não sei o que ele está fazendo no time ainda. E aí você tem uma rotação interessante com o John Lester, Cole Hamels e o Kyle Hendricks. E aí, se você pegar os cinco nomes, se você jogar os cinco nomes da rotação com todos saudáveis e jogando o seu melhor, é uma rotação incrível. Com John Lester, Hamels, Hendricks, Darvish e Quintana. É uma rotação incrível se eles estiverem todos saudáveis e jogando o seu melhor. Só que Quintana e Darvish não apresentaram ainda o beisebol que levaram eles ao Chicago Cubs. E aí você olha pro bullpen. Não é um bullpen ruim, mas também não é um bullpen bom. O Brandon Morrow vai jogar? É a primeira pergunta. Strope é um jogador bom. Aí você vem.
Montgomery é bom. C-check.
Oi?
O Mike Montgomery é bom.
Ah, o Mike Montgomery é um ótimo long reliever. Aí tem o Kyle Edwards, que eu acho um bom jogador, e tem dois problemas. Kintzler e Duessing. E ainda sem contar o Chatwood. Então, pode haver reforço nessa equipe. O problema é que o line-up não é bem definido. Ele é um line-up torto. O time começa muitas vezes sentindo falta do topo do line-up. Né? De não ter esse jogador que era o Dexter Fowler fazia antes, que era o que levou o Dexter Fowler a levar o contrato que recebeu de St. Louis. Né? Não tem o cara. O Rizzo vai ser o topo do line-up de novo. É um time que com certeza vai brigar para pós-temporada, mas hoje está um passo atrás dos Brewers e dos Cardinals, e não tem dinheiro para se reforçar, o dinheiro acabou, né? Não, não, já estão começando a pensar.
Eles estão engranando com isso daí. Não, uma das franquias mais ricas da liga, eles não querem pagar, é diferente. Não, dinheiro é que não tem, quem pagar. Não tem dinheiro... Quem tem dinheiro é o Miami, do Dieter.
É que eles não querem pagar, porque daqui a pouco eles vão ter que renovar o Bryant. Daqui a pouco eles vão ter que renovar o Baez. Daqui a pouco eles vão ter que renovar o Rizzo. Daqui a pouco vai ter o Schwarber, o Ian Happ. Todos esses jogadores para renovar. E você já está pagando uma grana para o Jason Hayward, que não vai usar o opt-out. Ele não vai sair do contrato. Então você vai ter que pagar esse contrato para ele. E aí você já tem uma grana pagando para o Lester, uma grana pagando para o Darvish, uma grana pagando para o Quintana... Kyle Hendricks vai ter que ser renovado daqui a pouco. Então, não dá pra você gastar dinheiro agora.
Vende PVT você... que a gente conversa depois. Já passei por essa fase. 2013 feelings.
Então, é um time que é bom, mas não pode, não sei se tem espaço pra se reforçar. Se for se reforçar, vai se reforçar como? O farm não é risível. Não tem jogadores pra se usar em moeda de troca. Ninguém vai querer o Jason Hayward. Vai querer levar esse contrato. Kyle Schwarber poderia ser uma moeda de troca interessante, mas o Epstein adora ele e não vai usar como moeda de troca nunca. Então como que você vai se reforçar? Essa é a pergunta que o Cubs vai ter que fazer essa temporada. E ainda tem outra. Vão renovar com o nosso treinador?
O Maddon?
Exato.
Mas a verdade é
toda
assim.
Essa situação ainda.
Esse time do Cubs só funciona porque o Maddon é o técnico. Qualquer outro que fosse técnico não funcionaria. Só funciona
com certeza,
porque o
Maddon
é um cara. É um cara que pensa fora da caixa. Você olha assim, o lineup ele tem basicamente dois jogadores para a terceira posição, que são o Bryant e o Rizzo. Três, né, com o Baez. E cinco jogadores, ou quatro jogadores, para rebater na posição 6. E tem o Jason Hayward que tá fazendo figuração aí há algum tempo. Até melhorou na temporada passada, foi um desempenho perto do aceitável. Para mim, o Almora tinha que ser titular.
Ele só tá aí por causa da defesa. Se você pega esse time, você olha pro time que foi campeão e você fala, o Hayward foi importante. Sem a defesa dele, o Cubs não eram campeões. Mas já chegou um momento que ganhar o que ele tá recebendo só pela defesa, sem rebater nada, é um problema para a equipe.
Então, o que você pode fazer é colocar o Almora, e o Almora é um homem de lead-off aí. A rotação é um pouco o que eu falei lá atrás do Angels, né? Uma rotação fantástica para 2016. É uma pena que o sexto está virado no calendário. O bullpen, eu não acho o bullpen ruim. É, e o bullpen, hoje, na MLB, é a área mais fácil de você reforçar. Mesmo
mas
sem dinheiro.
Mas vai se machucar botando a calça?
Lógico. Ou vai ver uma cova, vai ser correndo do seu pé, enfim. Histórias do beisebol. É, mas é um bullpen bom, assim. É, não é um bullpen que você olha e fala, meu Deus, que coisa horrorosa. Principalmente se você tira o Chatwood, que muitos dizem que vai ser cortado até. É, mas de fato é assim. É um momento, e eu brinco com o Luiz, o Giants já passou por isso, né? É um momento de fim de ciclo, é um momento muito complicado de você tomar a decisão certa. O Yankees conseguiu. É, mal o Yankees enganou ali por 2 anos, sonhando com alguma coisa, e voltou. Boston
que o
lanternou a divisão.
É que o duro é que é um fim de ciclo ainda com Chris Bryant, Rizzo e Javi Baez em bom nível, né?
Mas então, assim, eles Luiz, estão lá, né? Luiz, eu vou fazer a pergunta honesta, não é brincadeira, não é desejo. Faria sentido para você, como torcedor, ver Chicago abrir mão esse ano, trocar 2 ou 3 ou 4 desses caras e falar assim, nós vamos voltar daqui 2 anos? Foi muito legal, valeu, mas vamos trocar.
Com certeza.
Vai no San Diego Padres, vai no Cincinnati Reds, quem mais? Vai no próprio Houston Astros, troca os caras. É a manobra que São Francisco não conseguiu fazer, que Boston em 2013 não conseguiu fazer, depois de 2013. Troca os caras.
Eu, sinceramente, por mais que me doa, eu trocaria o Chris Bryant e trocaria o Contreras e o Schwarber antes que eles percam o valor. E montar um time em volta do Rizzo e do Baez.
É, você pode até falar, vou fazer o contrário, vou trocar o Rizzo, ficar com o Bryant, lógico. É uma questão de escolha, de mercado, de visão, de marketing também. Mas ou você aposta nesse time e fala assim, eu vou com tudo em 2019, eu vou fazer o que for possível, se precisar abrir mão do Schwarber, eu vou, e é 2019. E aí depois eu faço um movimento igual o do Marlins lá atrás, que ganhou e vendeu todo mundo. Vou falar assim, rapaziada, foi muito bom, valeu. Vocês estão na história da franquia, mas é o seguinte, isso aqui vai sair do controle, eu vou naufragar. O São Francisco escolheu conscientemente naufragar com seus ídolos. Chicago pode escolher. A torcida de Chicago vai abraçar esses caras. Mas você vai passar mais 5, 6, 7 anos.
A torcida que ficou 108 anos sem o título, abraçar um naufrágio também não é um problema para eles. O Wrigley vai estar lotado todo dia, não vai ser esse problema. Mas é um time que precisa definir o que ele quer fazer a longo prazo, mais do que ele quer fazer ao curto prazo.
É, bom, seguindo aqui, o Chicago Cubs que trouxe o meu querido Daniel Descalço, né? O italiano, o Clutch Descalço, conhecido assim, monstro.
Pra quem tinha Tommy Lastella, Daniel Descalço já tá ótimo.
Foi muito importante pro Arizona Diamondbacks em vários momentos.
Não quer levar o Adrianza, não?
Não, tô de boa.
Bom, e pra finalizar a divisão, aqui a gente não vai falar de um quinto time porcaria, né? Basicamente passamos por todas as divisões, né? O Baltimore Orioles, os Royals, os Rangers, os Marlins. O Cincinnati Reds não dá pra falar isso, né? O Cincinnati Reds trouxe vários bons jogadores, né? Trouxe Sonny Gray e Alex Wood aí pra essa rotação. Trouxe Yasiel Puig, Matt Kemp. E aí, o Cincinnati Reds é a quinta força? De certa forma, é possível esperar alguma coisa diferente da quinta posição para esse time? Imaginam brigando, quem sabe, por uma vaga aí?
Eu acho o time dos Reds melhor que Pittsburgh, não muito. Acho pior que Chicago, um pouco mais. Acho que não é um time para esse ano também. E aí é por isso que eu questiono algumas decisões. O Matt Kemp, por exemplo, é um cara que não faz tanto sentido. Ele é moeda de troca, mas não sei, o Puig no último ano de contrato também não seria a minha escolha.
Sim.
Mas, assim, para um torcedor do Reds...
Mas eles não seriam nomes interessantes para os Reds, por exemplo, vender no meio da temporada?
É essa a aposta. E eu acho que o Puig, mais do que o Kemp, que hoje é um cara de platô.
O Kemp só veio porque era ou você pega
do Bailey
ou você não pega o Puig. Por isso que o Kemp veio.
Mas eu acho assim, por quanto o torcedor de Cincinnati sofreu desde o Grand Slam do Posey, no jogo 5 da NLDS de 2012, é um momento muito bom. É um momento que você olha e fala assim, é possível aqui 50% de aproveitamento e não, assim, não é ficção a gente tentar beliscar alguma coisa, tá jogando em setembro para valer. Ainda acho que é mais pro ano que vem. Ainda acho que vai ter mais dinheiro no ano que vem também, dá para montar mais coisa. Mas é um time muito melhor do que Detroit Tigers, Kansas City Royals, Miami Jeters.
É um time que vai fazer. Só de ter o Puig no seu elenco, já vai trazer uma mídia muito maior pro Cincinnati Reds. Reds estava esquecido fazia alguns anos, né? Não vejo uma rotação interessante com Sonny Gray, Alex Wood e Castillo. Mas também não é uma rotação horrível. Muito melhor do que muitos outros times que a gente já falou no outro programa e nesse. Só que o Puig vai trazer mais gente pro estádio. Então, talvez não seja um time para esse ano, mas que é um time que está caminhando para voltar a ser um time competitivo.
Com certeza. E para finalizar a divisão central, falar de um time que eu até apresentei, se eu não me engano, quando eu comecei a falar da divisão como a quinta força, mas foi um Pittsburgh Pirates que teve uma campanha positiva na temporada passada. E até antes de gravar, eu conversava com o Luiz falou que até gostava desse time dos Pirates e acho que é um time que pode incomodar. E o Pirates? O que vocês esperam desse time de Pittsburgh para a temporada?
É um time chato. É aquele time que, por pior que seja, é um time que ainda vai atrapalhar. É um time que vai roubar uma série ou outra dos Cardinals, uma série ou outra dos Braves, vai roubar séries dos Cubs. Eu gosto muito da rotação com Taylor, Archer e Williams. Gosto do Bell, gosto do Marte e gosto do Kang. Poderia ter um catcher melhor, apesar do Cervelli não ser um desastre. Talvez seja a quinta força mesmo da divisão, porém longe de ser um time ruim também, que é quase a mesma situação dos Reds, apesar que eu não vejo ainda esse time se apontando como um time que vai se reformular agora para daqui 2-3 anos tá ultrapassando Cardinals e Brewers nessa divisão.
É um time que tem um outfield bem interessante, com todo mundo saudável, né? O outfield que tem o Marte, o Dickerson e o Polanco, quando o Polanco estiver saudável. O Kang é um mistério, teve muitos problemas por dirigir embriagado na Coreia. Perdeu temporadas, perdeu visto, chegaram a falar que ele nunca mais jogava. E ele tá num contrato que ele tem que se provar, é um contrato de um ano também. E eu acho que
Com a cabeça no lugar, é um jogador incrível.
Exatamente. E que vai ter muita gente em base para ele produzir. E eu acho que poderia ter um fundo de rotação um pouquinho melhor. Né? Para você sonhar em brigar, você precisa de um fundo de rotação um pouquinho melhor. Né? Um Musgrove Kinga no final é no limite. Eu acho que você precisaria de um meio de infield melhor. Eu não sou um cara que morre de amores pelo Frazier. E o Eric Gonzalez não é um jogador que me atrai. E é um time que também não tem muitos prospectos. Assim, não é um time que você vê muita possibilidade de troca. Mas tem uma coisa que Pittsburgh faz muito bem, que é reabilitar arremessadores. Vale a pena ficar de olho, porque de repente o pessoal começa a ser dispensado no final do Spring Training. Pittsburgh pega e dá certo. Deu certo, por exemplo, com o Liriano. Não por acaso ele voltou para Pittsburgh agora para tentar reviver mais uma vez sua carreira.
E acho que, assim, pelo que vocês estão falando, como a gente apostou, acho que todos aqui saem dois da divisão leste da Liga Nacional, eu imagino que a divisão central também saiam duas equipes para os playoffs. E aí ficando só uma na divisão oeste. Vocês imaginam isso também? Duas equipes saindo para os playoffs aqui na divisão central?
Seria a minha aposta. Eu não consigo não ver Cardinals e Brewers fora das pós-temporada.
E eu não sei. Eu ainda acho que pelo desnível, a divisão Oeste coloca duas equipes. Tá. E aí entre Leste e Central alguém vai ficar de fora. Aí vai depender de equilíbrio, de quanto...
Mas quem seria esse segundo time que vai produzir mais vitórias do que, por exemplo, os Brewers na Oeste?
Colorado. A gente vai falar, mas a rotação de Colorado jogando no nível aceitável dentro, principalmente fora do Coors Field, Colorado tem um ataque muito melhor do que os outros três da divisão. E dá para dividir alguma coisa com Los Angeles. Então eu vejo o desempenho de Colorado dentro da divisão muito melhor, porque o desnível é maior, do que o Brewers vai ter, por exemplo. Ou o
e se Colorado ganha a divisão?
Eu acho que o Dodgers ainda passa. É, assim, acho, quero, não. Mas eu vou ficar com o que eu acho.
Bom, então vamos lá, aproveitando que já começamos a falar da divisão Oeste e falar definitivamente da divisão Oeste. Acho que nada melhor do que começar com o atual campeão da Liga Nacional. Los Angeles Dodgers, time de 92 vitórias na temporada passada, uma vitória apenas a mais que o Colorado Rockies, 10 vitórias a mais que o Arizona Diamondbacks, e foi uma temporada assim de suor, né? De começar lá embaixo e se recuperando, assim como foi em 2017. Né? Foram duas temporadas de recuperação e terminando bem para chegar nos playoffs e ser competitivo. O que vocês imaginam para a temporada do Los Angeles Dodgers?
O Dodgers, que é ex-campeão, né? Ex-campeão e bivice. E aí eu não podia perder a oportunidade, né? Parabéns, Mia, pelo bivice. A gente sabe que tem dado muito certo. Continua na torcida, a gente continua secando. O Dodgers... Não dá para dizer necessariamente que o Dodgers se reforçou, né? Uma equipe que deixa o Yasmani Grandal ir para ficar com o Austin Barnes, você vê uma mudança um pouco de mentalidade. Do mesmo jeito, no fundo...
O AJ Pollock Dodgers... foi uma boa, né?
O AJ Pollock,
se tiver saudável, claro.
Mas basicamente, os Dodgers dispensaram pro Gil Kemp e trouxeram o Pollock. Ainda é um time muito interessante. É um time um pouco semelhante ao que o Luiz falou do Cubs, que roda muito, né? Então, o Max Muncy pode jogar de segunda base, terceira base, primeira base, outfield. O Chris Taylor, tirando o catcher, joga em qualquer lugar. O Bellinger joga de outfield e de primeira base. O Peterson joga nas duas pontas do outfield. É um time que tem muita variação. É, para mim, o melhor time da divisão, com alguma folga até, apesar de também ser uma equipe que sofre com problemas de lesão e que tem um problema grave, uma interrogação grave, que atende pelo nome de Clayton Kershaw. Não parece ser grave a lesão do Kershaw, mas ele não vai participar do Opening Day. Não é mais um moleque, não é o primeiro ano. E aí você começa assim, já ficou muito claro nos últimos dois anos que o Dave Roberts e a direção da franquia, que perdeu o Farhan Zaid, que é o arquiteto desse time, até foi pro Giants, vê o Kershaw num nível diferente de todos os outros arremessadores. Se o Dodgers abrir frente, eu imagino que o Kershaw vai ter o seu trabalho dosado aí. Se não, de repente você vai chegar com uma Ferrari de novo com o motor meio arrebentado. E a minha curiosidade também é para ver, eu espero bons resultados, para ver se a cirurgia que o Kelly Jansen se submeteu na intertemporada para tentar corrigir os problemas cardíacos que aparecem toda vez que ele joga, muitas vezes que ele joga em Denver, foi bem resolver o problema, né? Outro dos grandes reforços do Dodgers no bullpen também, o John Kelly, que foi do Cardinals pro Red Sox, fez muito pouco durante todo o contrato, apareceu no último ano e ganhou em troca 3 anos e 25 milhões de dólares do Dodgers.
O meu medo com o time do Dodgers é começar devagar. Essa lesão do Kershaw, não tenho certeza
como
quanto tempo que ele vai ficar
começa,
fora.
Né? Eu acho que o fato
foi de ganhar... no pior momento.
Eu acho que o fato de ganhar todos os anos faz com que eles normalmente entrem devagar. Isso já está se repetindo há alguns anos. Uma hora talvez não consiga recuperar.
Exato. E me preocupa eles começarem já sem o Kershaw, assim. Por exemplo, quem eu vou usar a comparação com o time do Mandel, que é foi São Francisco, por exemplo, ter começado algumas temporadas sem o Mad Boom no começo do ano. E aí o time começar devagar, perder jogos e ver, por exemplo, o Colorado abrir uma vantagem e aí eles terem que correr atrás, aí talvez não conseguir correr atrás e ver o Colorado ganhar a divisão, ou conseguir correr atrás, mas chegar em outubro com o Kershaw destruído, com o Rio destruído, com o Ryu destruído, e aí é um problema. Eu vi umas imagens do Jansen, parece que ele tá fino, emagreceu para passar dessa situação cardíaca, né, não ter mais esse problema, e se essa mudança no estilo de vida dele ajudar, ele pode ficar ainda mais perigoso do que ele já é como closer. Então é bem interessante. O time é bom, eu gosto bastante do time, né? O Turner e o Seager são interessantes. O Muncy também foi um achado, e eu acho que ele pode ter que continuar a fazer um bom trabalho. O problema é se ele regredir, a voltar a ser um Muncy de outros times. E também a gente tem que ver qual vai ser a posição do Pederson e do Bellinger. Eu acho que vão sentir falta do Grandal. Barnes, não sei se segura essa posição, mas pode ser uma posição que eles podem visar durante as trocas. Vamos ver, é um time interessante, me preocupa se eles começarem muito devagar.
Tô com vocês nessa, ainda acho o favorito, mas talvez tenha algumas pegadinhas aí pra temporada. E acho que como uma segunda força já mais estável, eu acho que é o Colorado Rocks, né? Que é basicamente a La Paz Rocks, né? Lá tudo acontece, as bolinhas voam pra todo quanto é lado. E o time do nosso querido Miguel Fortunato. O que vocês esperam, né? Teve a renovação do Arenado, acho que foi super justo o contrato recebido, é um cracaço de bola. Rocks perdeu o Lemarier, é um cara que foi Gold Glove, né, na última temporada. E aí, e Colorado? Vem pra brigar com o Los Angeles Dodgers? O Gabriel até falou que imagina saindo como segundo aqui e disputando mais uma vez o Wild Card. O que vocês imaginam aí desse time dos Rocks?
É um time que vai tentar brigar com os Dodgers. Eu acho forte. A movimentação de renovar com o Arenado é inteligentíssima. Ele é a cara da franquia. E se perder eles num futuro seria terrível.
E sem novela, né?
Sem novela, sem surpresa nenhuma. Enquanto todo mundo tava esperando a novela Bryce Harper acabar, eles foram lá e renovaram com o Arenado e acabaram com esse problema. Exatamente. Acabaram com esse problema. Perder o Lemieux pode ser complicado, mas eu tô bem interessado para ver o que o McMahon vai fazer nessa segunda base. Eu gosto muito do Trevor Story e do Charlie Blackmon. O Blackmon também é um jogador muito bom. O catcher com o Yaneta é interessante.
No bastão, né? O Yaneta é muito bom no bastão.
Dois jogadores bem veteranos que seguram o tranco no Murphy e no Desmond. Apesar de não terem mais a efetividade de anos passados. Gosto do bullpen. O Wade Davis, pra mim, é um closer incrível. É um closer muito interessante. E aí você tem o Alberg e McGee como setup. E aí você pode botar um Senzatela como long reliever, um Berry, se ele também não ficar na rotação. A rotação eu acho interessante. Poderia ser um pouquinho melhor, poderia. Mas eu gosto, né? Freeland, Marques e Senzatela e Berry, se eles ficarem, acho interessante. Tem o Gray ainda, tem o Anderson. É um time bom. E pode se aproveitar, por exemplo, da lesão do Kershaw no começo. Se o Dodgers começa devagar, os Rocks provavelmente vão começar com tudo. E aí os Rocks podem abrir uma vantagem que dessa vez os Dodgers não peguem.
A gente sempre tem que dosar quando a gente fala em Rocks por conta da altitude. O quanto ela prejudica os arremessadores, ela favorece os batedores. Mas é inegável que a produção do quarteto ali, Blackmon, Murphy chegando a Colorado, Arenado e Story é muito boa, né? A Story teve números incríveis no começo da carreira, depois da regressão à média, ainda faz dele um ótimo jogador. E o Arenado é candidato perene a MVP. Acredito até que ele é sempre prejudicado por conta da altitude. É, para mim, é um time muito melhor que os outros três. Não muito melhor que Arizona, talvez, mas melhor que Arizona e muito melhor que os outros dois. É um time que tem uma rotação que é melhor do que parece. É, de novo, os números são maquiados, mas Marquês, Freeland e Gray são bons nomes. O Betts, para mim, aí é a dúvida. É um cara que eu esperava muito. É, teve uma batalha muito grande, teve um câncer de testículo também. Vamos ver se ele consegue se recuperar. Mas é uma franquia, para mim, que ainda pode investir em arremessador. É sempre difícil para Colorado trazer arremessadores. Para mim, o ponto que Colorado pode trabalhar melhor é a segunda base. É a primeira e segunda base, né? Hoje você tem o Murphy na primeira base e o Hampson, que é um prospecto, na segunda base. E eu acho que, especialmente se o Rock estiver disputando a liderança da divisão com o Dodgers, o lixo do Hampson vai ser curto para uma mudança que seja, por exemplo, o Ian Desmond na primeira base e ou o Mark Reynolds na primeira base e o Murphy de volta para a segunda base. O Desmond, de repente, vindo para a primeira base, o Murphy para a segunda base e aí você usando alguém no outfield. São as mudanças que eu acho possíveis. Ou
o Ramiro Tapia pode fazer esse outfield, né?
Exatamente.
Então o Colorado Rockies aí se firmando como a segunda força. Terceira força.
A gente pode fazer você sofrer antes de me fazer sofrer, não tem problema.
Então, mas curioso, ô Gabriel, eu tava pensando. Eu tô bem desconfiado desse time do Diamondbacks e eu tava pensando na possibilidade de imaginar o Padres como a terceira força. Loucura? Imaginar o Padres aqui na frente do Diamondbacks na temporada?
Eu acho que os times são parecidos. A projeção do RotoChamp até é igual dos dois. 79-83. E eu acho que talvez hoje, para mim, por exemplo, Arizona ainda é um time melhor. Mas eu entendo se a gente falar que o movimento e o momento de cada um é diferente. Então pode ser que hoje a Arizona seja um time melhor e no final da temporada o Padres seja um time melhor, porque o momento do Padres é de crescimento e o momento do Arizona é de uma coisa que a gente ainda não entendeu o que que é.
Então, porque
hoje o Arizona é melhor, mas o futuro é mais brilhante para San Diego.
Não necessariamente para o management de San Diego, que vai sofrer com o contrato do Hosmer e com o contrato do Myers. Mas para San Diego é melhor.
Mas tem um farm brilhante e que eles podem mesclar bem entre trocas e aproveitar esses jogadores quando eles chegarem na MLB. Sabe? Não é um time para esse ano, mas é um time para o futuro.
A gente imagina então o Padres sendo um time que vai fazer barulho nos próximos anos, né? Acho que é consenso isso, né?
É um time, eu acho que o Padres é um time que pode começar a dar uma batucada esse ano, para depois ir para a bateria nos anos seguintes.
Eu não gosto do contrato do Manny Machado. Eu acho que um time que tá nesse processo de tentar ser uma franquia que quer lutar por algo diferente, eu não sei se o Manny Machado é esse tipo de perfil de jogador. Mas eu acho que mostrou.
Sabe o que me interessa no contrato do Machado?
Vai lá.
Comparado com os outros que surgiram nessa off-season? É que o Machado pode optar por sair.
Tem isso.
Aí os Padres podem acabar se livrando, se o Machado estiver continuando ainda produzindo o que ele produz, se livrando desse contrato quando os jogadores do farm chegarem.
E o Padres precisava ser agressivo, né? Teve um ballpark novo, tá ali sempre na rabeira. Eu acho que precisava dar essa mudada. E acho que é uma temporada que com certeza o torcedor já vai olhar diferente pro time, né, Gabriel?
Eu acho que sim. Acho que já teve isso um pouco com o Hosmer. Não que o Hosmer seja o Machado, longe disso, mas no sentido de atrair, né? De você vender o seu produto de marketing, de exposição. Eu acho o contrato do Machado bom e acho o opt-out ser depois da mudança do acordo coletivo interessante, porque perdão, a gente não sabe como é que vai estar o mundo dos negócios da MLB daqui a 5 anos. Eu acho que se o contrato do Hosmer não tivesse sido firmado, o contrato do Machado era excelente. O Hosmer vai pesar porque é um jogador que eu não vejo nada que justifique ele ganhar o que ele ganha, tirando o Scott Burrows, mas isso é um capítulo à parte. E eu concordo que não é para esse ano, talvez não seja nem para 2020. A rotação do Padres é muito ruim, muito ruim. Na verdade, assim, ela é um enigma muito grande, ela não é necessariamente muito ruim, mas nada aponta que ela vai ser muito boa. E, de fato, você tem muitos prospectos, o Fernando Tatis, o próprio Urias, o Francisco Mejía, que veio na troca do Brad Hand, que vão cavar o seu espaço, vão aparecer em um momento ou outro, talvez o Tatis não, ainda, mas certamente em 2020. E eu acho que para 2020, 2021, até no momento em que talvez o Yankees esteja passando por uma curta reconstrução, esse time do Padres vai ser o melhor da divisão.
Acho que é por aí. Então, terminando com os nossos dois times agora, né, Gabriel? Vamos falar de Diamondbacks e falar de São Francisco Giants.
Podemos pular?
Não, vamos lá, vai. Falar de Arizona
Diamondbacks. Podemos pular o São Francisco, o Arizona merece um comentário.
Falar um pouco dos Diamondbacks. Eu vou fazer um breve comentário aqui. Perdeu o Goldschmidt, perdeu o AJ Pollock. Foi um ataque que não funcionou na temporada passada, a defesa foi a melhor da liga, mas o ataque foi um cocô na temporada. E quando você perde AJ Pollock e Paul Goldschmidt, basicamente você tá jogando o ataque no lixo. E essa defesa eu não imagino ela sendo tão forte como na temporada passada, porque você tem o Jake Lamb mudando da terceira base para a primeira base, o QT Marte saindo do infield, indo pro outfield, e muitas coisas acontecendo ali, muitas coisas mudando.
Ou o Adam Jones, né? A outra opção pro Marte ficar é o Adam Jones e pro outfield.
O comentário era que o QT Marte ia jogar no outfield, que tava, então tomara que ele volte para a segunda base, o Adam Jones fique no campo central, e aí a coisa começa a melhorar um pouco.
Porque a gente ter Marte e Flores na segunda base, muito mais ter o Marte, né?
Com certeza.
Você não prefere o Yasmani Tomás na defesa, não, Pedro?
Jesus Cristo, deixa quieto. Vamos passar o Yasmani Tomás, eu não quero nem lembrar desse contrato. E é um time que decepcionou muito alguns jogadores temporada passada. Steve Souza Jr. foi terrível. Um grande investimento, uma grande expectativa, muito mal. Alex Avila, o catcher. Não preciso nem falar o que foi a temporada do Avila. Então, assim, o Arrimed é excepcional na defesa, mas não rebate nada. Então, sinceramente, eu imagino só o Dudu Escobar e o David Peralta realmente sendo agressivo no bastão. O Jake Lamb é bom contra
Escobar.
O Jake Lamb é bom contra
destro.
Mas péssimo contra canhoto. Então, assim, eu tô bem pessimista no ponto de vista de ataque desse time. A rotação perdeu o Corbin, acredito ainda no Robbie Ray aí junto com o Greinke. Mas ainda não é uma rotação tão profunda. E o bullpen é bom. O bullpen trouxe o Greg Holland, já tinha o Art Bradley, tinha o Hirano. É um bom bullpen. Mas, sinceramente, eu não me empolgo para essa temporada. Tem bons jogadores, acho que esse time pode se arrumar com o Tory Lovullo. Mas, assim, é muita mistura e esse ataque eu não vejo sendo melhor do que a temporada passada. E a temporada passada foi muito ruim, entendeu? Não sei se vocês concordam.
Sabe qual seria a minha meta se eu fosse... da direção do D-Bex para essa temporada, trocar o Greinke.
Troca o Greinke. Tem que trocar o Greinke para ontem.
Então, troca o Greinke. Se eu trocar o Greinke, assim, realisticamente, Arizona não tem time para ganhar, para chegar à frente de Los Angeles, e na minha visão, pelo menos, nem de Colorado. Se eu sei que eu não vou competir, não adianta eu ficar com... Tudo bem, quem tem contato longo, quem é moleque, o Lamb é moleque, por exemplo... Faz sentido. Mas o Adam Jones, por exemplo. Imagina que o Adam Jones começa a temporada rebatendo igual o Adam Jones de 2012. Pô, eu troco ele na primeira proposta que vier. E o Greinke é a mesma coisa.
Com certeza.
Você acha que, pensando aqui, não seria interessante galgar uma troca do Greinke com o Philadelphia?
Sim, não, mas eu acho que o Zach Greinke já teria se trocado há um bom tempo aí, se eu fosse o general manager do Arizona Diamondbacks. Ele foi Cy Young, né, há duas temporadas, mas mesmo assim, gente, é um contrato muito grande e ele falhou nos últimos dois playoffs. Quando se esperava do Zach Greinke, ele falhou, assim, de forma muito triste, assim, no último playoff e na fase final da última temporada. Então, o Zach Greinke, eu não sei se ele vale realmente o que ele tá ganhando hoje em dia, apesar de ser um cracaço.
Eu acho que se você trocar ele, por exemplo, para a Filadélfia, ele pode render muito mais do que ele está rendendo agora.
Com certeza.
Porque ele não precisa ser o Ace, porque o Ace já é o Nola.
E ele pode até ser o ace.
Como um segundo.
É, mas ele não é o único, né?
Como assim?
Não, eu digo assim, ele não é o único confiável da rotação, né? É, no caso do Diamondbacks, ele é o único, né? Porque o Robbie Ray é muito bom, mas ele se machuca toda a temporada, então é dureza, né?
Quer trocar a rotação?
É. Então vamos passar. Passou o momento corneta. O Luiz cornetou o Cubs, eu cornetei o Diamondbacks, mas obviamente se começar a ganhar e estiver disputando, eu estaria aqui comemorando, porque é meu papel de torcedor. E você, Gabriel?
Você tem essa opção, tem essa opção.
É, você está muito otimista com o time dos Giants, e acho justo que esteja. Então, veremos muitas bolinhas voando ali para o Rio. E aí, qual a expectativa?
É assim, eu até acho que você tem ainda um core em São Francisco que consegue produzir um pouco mais do que as projeções indicam. Não é um time para brigar por playoffs, mas se o Posey voltar bem da cirurgia no quadril, o core de Posey, Bell e Crawford é um trio minimamente interessante.
Com certeza.
O grande problema é que o resto é assim, é o Steven Dugar, que é um jogador bacana, é um cara que chega bem em base e tal, mas
só
um homem de leadoff. É um homem de leadoff ok. Aí Joe Penny, Evan Longoria, Mark Williamson e Gerardo Parra. Três desses quatro, Parra e exceção, são ótimos defensivamente. E os quatro não rebatem. O Longoria teve alguns trechos bons ali, tá? Tá marcado inicialmente como o terceiro cara no lineup, mas não é o Evan Longoria do Tampa Bay Rays. É um time que não tem um banco muito bom, você não tem grandes opções, tirando o nosso eterno Panda. O melhor negócio que São Francisco
que já é só por si só já é bem grande.
Exatamente, é o melhor negócio que São Francisco fez porque São Francisco não paga ele. O Boston ainda está pagando esse salário aí. Mas é um banco bem fraco. O bullpen é o bullpen basicamente de dois caras bons. E São Francisco vai capitalizar em cima deles, que são o Will Smith e o Tony Watson, os dois canhotos, o que aumenta um pouco o preço deles. O Reis Moronta e o Sandyson foram bem no ano passado, principalmente o Moronta, uma surpresa. Mas é um grupo assim razoavelmente fraco. E aí, para completar, a gente tem o Mark Melanson, que é uma das piores contratações que eu vi São Francisco fazer.
Então, mas o Melanson é bom, vai.
Quer?
Não sei, mas eu não sei se puder o Diamondbacks. Eu achei bom, sinceramente. Um closer bom.
Não, ele é.
Olha, pode falar. Entre Smith, eu acho o Melanson, eu aceito qualquer um no Cubs.
Então.
O Melanson já foi melhor. Ele veio pra ser closer e hoje ele é setup no máximo. Sim. E a rotação tem um cara acima da média, não muito mais acima da média, mas acima da média, que é o Bumgarner. Eu nem considero assim, o Bumgarner é um cara que não fica saudável, porque basicamente foram duas lesões. Uma porque ele acha que ele é um super-herói e pode brincar de andar de moto no meio da temporada. E a outra foi uma bolada. Então não é, por exemplo, a situação do Kershaw, que está sofrendo com problemas nas costas. Mas é o último ano de contrato, para mim, São Francisco, assim que estiver fora da briga pelos playoffs, vai tentar trocar ele. O resto da rotação é, no máximo, razoável. O melhor para mim é o Derek Rodrigues. E é o último ano do Bruce Bolt, né? Vai ser um farewell tour um pouco, a torcida é muito grata ao que o Bolt fez, trazendo três títulos da World Series para a Bay Area. Mas, honestamente, é um pouco o que a gente falava da perspectiva do Cubs para o futuro. É muito mais reconstruir. São Francisco vai ter um terceiro draft seguido com boas posições. Já trouxe o Joey Bart, que já é visto como um dos melhores catchers da liga em de prospectos. Né? Trouxe o Luciano, que veio de fora, o Marco Luciano, que é o shortstop do futuro. Mas sim, eu tenho um monte de blusa, um monte de camisa. Se eu for usar quando São Francisco ganha, não vou usar nunca.
Bom, então, finalizando.
Eu tô feliz só que na Liga Nacional existe o Miami Marlins. Porque eu nunca vou ser o último.
E é muito curioso, né? Porque estamos falando do pior time da divisão oeste da Liga Nacional e passamos 10 minutos comentando San Francisco Giants, ou seja, momento desabafo de Gabriel Mandel. É, e vale. Foi tricampeão, mas tá cornetando seus jogadores. Quem me dera cornetar um time, os jogadores que foram 3 vezes campeões da Major League Baseball, mas realmente é uma situação muito complicada dos Giants. Bom, prêmios da Liga Nacional. Fizemos no programa passado os prêmios da Liga Americana, agora vamos para os prêmios da Liga Nacional. Começando pelo Cy Young. E aí, Luiz, Cy Young da Liga Nacional.
Liga Nacional, alguém dos Mets, Strasburg.
Strasburg. E aí, Gabriel? Cy Young da Liga Nacional.
Ah, eu vou arriscar aqui, Aaron Nola.
Opa. MVP.
Interessante.
MVP da Liga Nacional. É, pode começar com o Gabriel agora.
MVP, Paul Goldschmidt.
Opa, Paul Goldschmidt. Grande Goldschmidt. E pra você, Luiz?
A Cunha.
Olha só, o rookie da temporada passada ganhando MVP. Tá aí os prêmios. E agora, pra finalizar, vencedor da Liga Nacional. É, o Gabriel falou na Liga Americana o Houston Astros. O Luiz falou New York Yankees. E pra vocês, quem leva a Liga Nacional, começando com o Luiz?
Phillies se reforçar bem.
Opa, Philadelphia Phillies, olha aí. Phillies e New York Yankees na World Series. E pra você, Gabriel?
Milwaukee Brewers
contra Houston Astros na World Series. E pra finalizar agora, já que é pra ter o pacote completo, campeão, Luiz?
Phillies.
MVP das finais?
Bryce Harper.
E pra você, Gabriel? Brewers e Houston Astros. Campeão e MVP.
Astros campeão. MVP é difícil. Você é o Altuve.
Você é o Altuve, MVP da World Series. Então, tá fechado o preview. Após mais de 2 horas de análises, nossos comentaristas deram todos os palpites e analisaram todas as equipes. Olha, espero que todos os ouvintes tenham gostado. E fica o convite, né, galera? Assistam o beisebol. É um esporte maravilhoso. A gente brinca aqui. Não tenham preconceito, eu sei que é dureza, são 162 jogos, a galera se assusta, mas assista. Assista para entender as regras e aproveite os playoffs, porque é sempre muito legal. Então, um grande abraço a todos os ouvintes e me despeço aqui. Destaque final, Gabriel.
Ah, que seja mais uma ótima temporada. O beisebol proporciona histórias muito legais, histórias muito absurdas, que a gente aproveite muito. Que seja uma temporada sem muita polêmica. E que a gente esteja de volta aqui no final do ano falando de quem ganhou e quem perdeu, porque nem quem ganhou, nem quem perdeu, enfim, vocês entenderam.
E aí, Luiz, valeu pela participação, seu destaque final também.
Valeu, vamos esperar mais uma temporada interessante. Se você não entende beisebol, dê uma chance a ele, pega alguém que conheça ou pega as regras e tenta entender, dá uma chance que você vai se apaixonar por esse esporte, que com certeza é um dos mais interessantes do mundo.
Bom, tá aí, destaque final, e fica a promessa aí pro nosso ouvinte, que a gente volta durante a temporada para falar de beisebol também. Durante a temporada sempre vai ter o Gabriel participando do ESA na rede com os boletins do beisebol, mas com certeza a gente vai fazer programas especiais para falar um pouco da temporada. E reforçando o convite, assistam a Major League Baseball. Um grande abraço para todos e até a próxima.